Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Então é uma retomada de um polo industrial, e é tão complexo, né? Deve ser, não sei, eu não conheço, mas deve ser tão complexo pegar, botar tudo, como você estava falando, botar, voltar, fazer tudo isso. Você vê como é uma faca no povo, não é? Não é só contra esse, aquele ou aquele partido, não é. É contra o povo, sempre foi contra o povo. O golpe é contra você, trabalhador. Mas conte notícias, se você tiver.
Temos sim, acho que é importante falar, e que, né, esse ouvinte aqui da região metropolitana de Curitiba também entenda que, por exemplo, foi vendida a refinaria da Bahia, entregue, né? Isso não são vendas, foram entregas. Uhum. Espero que muita gente ainda saia presa desse processo. E tem hoje o combustível mais caro da região. Foi vendido a refinaria de Manaus. Hoje, com a planta praticamente parada, porque quem comprou é uma distribuidora que, com o uso aí de uma decisão judicial, no mínimo polêmica, é a única distribuidora do Brasil que não paga impostos. Então, eles saíram de uma pequena distribuidora, em 10 anos se tornaram uma das maiores do país, compraram a refinaria, e eles são o quê? Distribuidora. Então, para eles, tanto faz processar o nosso petróleo, tanto faz atender, como a Petrobras tem obrigação, atender todos os rincões do país. Estão vendendo o combustível mais caro do Brasil, sai parte de uma refinaria que foi privatizada, entregue, parte de uma distribuidora, no mínimo aí com relações escusas aí com muita gente, e que está ganhando dinheiro a rodo, independente se está abastecendo ou não.
Sanguessugas do Estado.
Né? Exatamente, a região amazônica. Relan, temos expectativa, já alguma negociação em torno do retorno dela para a Petrobras. Ela foi comprada por um fundo de investimento, um dos maiores do mundo, Mubadala, dos Emirados Árabes. É um fundo que não tem muito dinheiro, eles têm cerca de US$1 trilhão para investir no mundo. Colocaram US$1,5 bilhão numa refinaria que valia 3,5. Então, só para ver como é que roda isso daí, né? Olhando de forma mais geral, então tem essa questão da transição energética, isso é uma condicionante, a Petrobras está olhando para isso, cerca de 10% dos investimentos hoje são para isso, mas sabe que essa transição só vai se dar com exploração de petróleo. Então tem uma discussão em torno da margem equatorial, a gente está falando lá do norte do nosso país, que pelas prospecções deve ter tanto petróleo quanto a gente tem no pré-sal. Então a gente encontra mais uma fronteira importante de petróleo, mais uma riqueza da casa do US$1 trilhão, se a gente explorar essa riqueza. E qual que daí a nossa ideia como trabalhadores, que ajudaram a construir o plano de governo do presidente Lula e que agora ajudam a forçar que a gestão da Petrobras venha nesse caminho, que esse recurso seja usado tanto para o desenvolvimento nacional, mas também para essa transição energética. Jean Paul Prats falava no anúncio que ele, quando ainda presidente da Petrobras, né, no anúncio que eles fizeram de 10 bilhões de investimentos na refinaria de Pernambuco, que ela é a refinaria mais nova da Petrobras, foi feita para refinar o petróleo venezuelano, que é o pior petróleo do mundo, só que eles têm 300 bilhões de barris. Então, a maior quantidade de petróleo do pior petróleo do mundo. Isso os coloca numa certa condição.
O petróleo é mais grosso?
É um petróleo mais grosso, mais denso, né? Mais denso. Isso, ele é chamado de um petróleo pesado. Nomenclatura técnica que acontece, né? Gasolina, GLP, diesel são chamados de leves. Então são os primeiros cortes que saem do petróleo. Você pega um petróleo do pré-sal, hoje você coloca lá na refinaria de Pernambuco, você tira 70% e vira diesel. Se você colocar um petróleo venezuelano, esse percentual vai cair drasticamente. Então é basicamente isso. Ele é mais fácil de processar e tira mais produtos, esses chamados de leve, né, que é o diesel, gasolina e gás cozinha. Para quem não sabe, né, diesel é o derivado do petróleo mais consumido no país. Então, cerca de 60% de todos os derivados consumidos no Brasil são, um deles é o diesel. É, então esse investimento na transição, falei aqui, né, para nós aqui no Paraná, vem essa questão da produção desse diesel, que não é o biodiesel, né? Biodiesel você mistura óleo vegetal com álcool, sai biodiesel e glicerina. Esse diesel usando óleos de origem vegetal animal, você injeta direto na nossa refinaria do Paraná em Araucária e sai diesel. Molécula igualzinha do diesel do petróleo. Em outras regiões você vai ter, a gente já começou a Petrobras fazer parques eólicos, começou a fazer parques solares. Então a ideia é essa, você continuar explorando petróleo, ele vai ser explorado, vai ser consumido nas próximas décadas ainda, mas parte desse dinheiro arrecadado ser revertido nessa mudança de estratégia e de produção de energia. Fazendo aqui um recorte bem... Todo mundo tem que saber, né, pessoal? A matriz energética do Brasil é a mais limpa do mundo. Nós somos que produzimos energia de... A maior parte dela vem dos rios. Tá lá Itaipu, né, outras grandes hidrelétricas. A gente produz muita energia eólica, muita energia solar. Então, o que a gente sofre é o império... Falando assim, ó, nós precisamos queimar mais óleo. Então vocês aí façam outras coisas. Agora, se for para comparar a matriz energética no mundo, o Brasil está bem demais, né? Consegue fazer essa transição e China, Estados Unidos, Europa, parem de queimar um pouquinho de óleo, vocês já estão bem ricos, né? Deixa o mundo seguir explorando e vocês vão daí sim buscar alternativas, que é a matriz energética de alguns países. Tem países que metade do consumo deles é carvão, hein? Estão há 100 anos atrás na evolução da energia consumida. Só uma ideia geral aí sobre o que está vindo e o que está sendo pensado em termos de Petrobras.
Fantástico esse panorama, porque esse panorama coloca a gente dentro... A gente, quando fala desse assunto, a gente não sabe muito bem se localizar, né? Saber onde a gente está dentro dessa grande... dessa grande complexa guerra e essa, imagina, né, quantos países são invadidos por conta de petróleo e tudo. A gente vê aí os Estados Unidos da América reiterando, né, as suas posições sempre belicosas a países muito menos economicamente difundidos, potencialmente crescidos e avantajados, e eles chegam lá esmagando mesmo para essa ruptura por esse petróleo. E é muito interessante a gente ver que dentro desse cenário todo, o Brasil, mesmo com todos os seus percalços, mesmo com tanta gente jogando para trás, mesmo com, sabe, tanta gente que quer... Quando a gente fala da vassalagem, né, é o cara que quer ficar rico, é o dinheirinho, eu fazia corrupção ali com os contratos desses empresários, que vão, por exemplo, esses dessa distribuidora de Manaus e tudo isso. Mesmo assim, o Brasil ele tem aí o protagonismo, lidera esse ranking, e eu tenho certeza que a gente pode ser muito mais do que isso. Até porque todo mundo vai lembrar que quando foi descoberto o pré-sal, uma das características das regulamentações que davam era que uma parte daquilo que seria usado ia ser direto para a educação. Né? A educação é exatamente o cerne, a coluna vertebral de um país, de seu povo, seu esclarecimento, da sua expansão, da amplificação dos seus horizontes, dos seus sonhos, dos seus conhecimentos e de tudo isso. A gente não está falando só de dinheirinho e de prato cheio, que é tudo muito importante e isso é principal, primordial. Mas depois de tiver isso, a gente quer também ser gente. Né? E esse ser gente passa pela educação. Mas desculpa, eu falei demais, eu sei que eu estou avantajado aqui no tempo. Eu queria só lembrar uma coisa. A última vez, Marco, que o Alex esteve aqui, eu vou pedir para vocês falarem, mas a última vez que ele esteve aqui era uma época que o sindicato, junto com o MST, eles estavam dando gás de cozinha e comida para gente da periferia que não tinha nem o que comer e nem botijão de gás. Veio você, veio o Bajo, veio o pessoal aí, tudo, né? Não foi uma vez só que vocês fizeram isso e nem uma vez só que vocês falaram. Ou seja, é o comprometimento desde a hora do mais fundo do poço em que nós estávamos enquanto nação de tragédia humanitária e estava lá para tentar salvar a alma humana e resgatar brasileiro por brasileiro sem distinção de classe, de cor, de credo, se é Bolsonaro, se é PT, se é Lula, não importa, não importa, nós somos todos brasileiros, todos iguais, e é por isso que a gente trabalha. E agora você está falando, inclusive, que nós temos o protagonismo da matriz energética e que temos a chance de colocar um complexo industrial em Araucária. É, assim, é muito bom receber você aqui sempre, porque você, além de tudo, presidente, é um cara de sorte. Cara, assim como o presidente Lula, você é um cara de sorte. O Doné estava ali e agora a gente está aqui nesse momento melhor, mas que ainda tem muito desafio. Gente, eu me falei demais porque eu fiquei emocionado mesmo. Eu acho do caralho isso aqui, essa jaqueta é linda. Todo mundo, né, sempre sonhou em ter. Um dia a gente vai sortear uma aqui. Sortear não, mas um dia a gente vai presentear alguém aqui. Essa aqui parece que é o melhor símbolo, né, do trabalhador brasileiro. Gente, eu queria agradecer muito a presença de vocês, queria que vocês deixassem as considerações finais de vocês a respeito da parcela da vida de vocês nessa sociedade, e dizendo também que o microfone está sempre aberto para você, meu amigo Marco Godinho, que acabei de conhecer. Seja muito bem-vindo e parabéns, cara. Parabéns aí por esse sucesso na tua vida e no teu trabalho, na tua conduta. Principalmente na tua conduta.
Então, eu sempre faço as minhas considerações finais nessa parte assim, dos agradecimentos mesmo, né? Então, primeiro, muito obrigado a vocês que abriram aqui para estar falando com o nosso povo, né? E também agradeço a toda a diretoria do Sindiquímica Paraná.
Abraço a toda a diretoria do Sindiquímica aí, ó. Parabéns demais a todos aí.
Guerreiros, né? Tempo todo lutando. Foram, não tenho palavras para descrever nesse momento. Agradecer ao Alex, né, Sindipetro, que sempre esteve ali. Não nos deixaram, né, em momento algum. Né, também o agradecimento é para a federação e todos os sindicatos filiados, né, que sempre foram o suporte e mantiveram o Sindiquímica vivo. Sabe? Então, assim, essa conquista toda tem tantos nomes, né, que se fosse para elencar aqui, acho que a gente ia passar sexta-feira e ia começo da madrugada de sábado aqui falando e agradecendo todo o apoio que a gente recebeu. Então, queria só falar um muito obrigado em nome de todos, né, e que vão vir muitas lutas pela frente ainda.
Sem dúvida, Marcão. A gente que agradece a tua presença, o microfone está aqui sempre aberto para você, para todo mundo do Sindiquímica. É um prazer recebê-lo. Alex, meu bom, por favor, suas considerações finais. Prazerzaço te receber aqui de novo, meu amigo, meu irmão. O microfone é seu. Os estúdios da Rádio Mais Livre de Todas sempre estão abertos, sempre estarão abertos aqui para o Sindipetro.
Meu camarada, primeiro, você falou aqui de para onde vai o dinheiro do petróleo, né? A gente descobriu o pré-sal e muita gente disse que não sairia nada de lá. Foi criado o Fundo Soberano. 75% dos valores arrecadados para esse fundo iriam para a educação e 25% para a saúde. Desculpa, eu falei. Então, só para a gente ter ideia e para quem ainda não aprendeu a valorizar o nosso SUS, hoje estava falando com... fui para casa da minha avó, onde mora um tio meu. Infelizmente, descobri um câncer agora. Um remédio que ele está tomando, uma caixinha, é R$5.700. Foi lá e pegou no SUS. Então, só para a gente... Queria pontuar isso, porque é um negócio que eu senti no coração hoje e precisava falar. E a outra é que, assim, eu e o Godinho somos sindicalistas. Talvez a função que poucas mães, poucos pais desejem para os seus filhos. Nem minha mãe, nem meu pai jamais falou sobre isso. Não à toa, né? Fui lá e conquistei um diploma de engenheiro, outro de advogado, dei um para cada um, deixei eles bem felizes, mas falei assim, que o que me faz feliz não é ser engenheiro, nem ser advogado, é ser um representante da classe trabalhadora, poder lutar ombreado aí como os camaradas do Sindiquímica, de todos os sindipetros, de outros sindicatos, dos movimentos sociais, que a gente já citou alguns, e tá desde as batalhas na pandemia que você citou, levando comida e um botijão de gás, que na boa, é o mínimo do mínimo do mínimo, mas também luta por moradia, luta por terra, em luta por trabalho, por renda digna, por condições de moradia, de transporte público. Então é essa luta que faz a gente caminhar por caminhos difíceis, na maior parte do tempo que não te dão reconhecimento algum, mas que às vezes faz você ganhar um beijo do maior estadista que esse mundo já criou. Então, é sobre isso, é sobre a gente ver a felicidade no rosto daqueles 215 trabalhadores recontratados e perceber deles, né, o reconhecimento do que a gente fez. É estar na saída da refinaria na terça-feira, Godinho, e ganhar um potinho de curau da feirinha lá do trabalhador da Fafém. Falar assim, ô, você vai ficar aí entregando um panfletinho, pega aqui esse curau, porque... Nossa. Sabe? Então são as coisas mais simples que nos recompensam, é ver a classe trabalhadora avançando, e a gente mora no melhor país do mundo. A gente mora no melhor país do mundo. E o que a gente puder fazer para que a riqueza do melhor país do mundo seja melhor distribuída, a gente vai estar fazendo o teu programa, essa equipe aqui, essa rádio, cumprir um papel importantíssimo para isso. Então, camarada, você faz parte do mesmo grupo e vamos andar junto, e para esse povão que nos ouve aí, saber que tem gente que não pensa só em dinheiro, que dinheiro não é tudo, riqueza não é tudo. Às vezes a melhor coisa que você pode ver num dia da tua vida é o sorriso de alguém que às vezes você nem conhece, mas que você tá fazendo chegar alguma coisa para ele que é importante na vida dele. E é isso que vai fazer a gente seguir caminhando.
Sem dúvida alguma, as coisas importantes da vida são simples. E nessas palavras eu me despeço dessa sexta-feira calorosa aqui, direto dos estúdios da Mais Livre de Todas. É um prazer magnânimo receber vocês aqui. Você, Marco, companheiro novo, Alex, companheiro antigo. E a gente já, né, me junto, assim como vocês se juntam a essa trincheira, e nós também estamos na mesma trincheira, com uma série de ouvintes que está aqui nos escutando. Esse programa é dedicado a Rafael Heidel, nosso grande amigo e irmão, que deve estar muito orgulhoso de estar assistindo isso aí. Grande amigo dele está aqui do lado, e o outro está aqui também, o outro está lá no fundo. É para você isso aí, meu irmão, grande camarada. E a todo mundo que nos ouve, terça-feira e sexta-feira, das 17 às 18, tem o programa Vamos à Luta. Agora chegou a hora da gente descansar. É a última hora do trabalho, é aquela hora daquele lambu assado, gostoso, tomar aquele suquinho de laranja. Meus amigos, meus irmãos, meu nome é Felipe Magal, e junto de Diogo da Silva e Diego Tois, tocamos esse barco sempre, todas as semanas, e não vamos parar. Migue, muito obrigado por tudo, você é um gênio da raça, e opera isso como opera um foguete. A todos vocês, um abraço, até semana que vem, fui!
Você ouviu o programa Vamos à Luta, política, poesia e resistência, aqui na Cultura 930.